Entrevista 3 médicos. Idade.
44.
Habilitações profissionais.
Especialista de hematologia e doutorado em medicina de massa.
Categoria profissional.
Assistente hospitalar.
Tempo de serviço na instituição.
20 anos.
Tempo de permanência no atual serviço.
20 anos.
Motivo pelo qual trabalhou em optar neste serviço.
Trabalhar.
Era o serviço de referência da hematologia nacional e eu era interno da hematologia.
Experiência profissional e outros serviços de oncologia.
O Hospital Militar de Belém e Medicina Privada.
Conhece a Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes?
Eu conheço.
E de que forma é que adquiriu essa informação?
Aspectos de divulgação que estavam aí pelo serviço, já que há uns anos, penso eu,
E que importância atribui a esta carta?
ajuda a esclarecer e a inserir no contexto, principalmente os doentes, na fase inicial da referência a uma instituição deste tipo, e acho que também tem algum papel educativo no, junto ao pessoal de saúde, para que, nem que seja, gerar alguma reflexão acerca dos direitos e deveres do doente.
Valoriza esta informação no acolhimento que faz aos doentes na instituição.
Não particularmente. Pessoalmente, eu não lhes cito que há uma carta de direitos e deveres, não os informo dos seus direitos e deveres. O que procuro é, na relação médico-doente que estabeleço com eles, respeitar aquilo que é. No fundo, está implícita a constituição dessa carta.
E acha que os doentes têm conhecimento desta carta ou que têm um conhecimento geral dos seus direitos e deveres?
Eu acho que os doentes já ganharam consciência de que têm direitos e deveres, mas a maioria não tem uma noção muito rigorosa de quais são esses direitos e deveres. Portanto, já têm a noção de que não são peões, mas sim o alvo e a razão de ser da existência das instituições de saúde, que isso lhes dá alguns direitos mais do que deveres, têm a noção de que têm direitos, talvez, se calhar compreensivelmente, não têm tanta noção de que têm deveres, mas mesmo em relação aos direitos, não têm um esclarecimento absoluto. Confundem aquilo que são genuínos direitos deles com algumas coisas que não fazem qualquer sentido.
E, na sua opinião, quais são os direitos mais interiorizados pelos doentes?
O direito a serem tratados com os melhores meios possíveis disponíveis e o direito à informação acerca da sua situação clínica. Talvez sejam aqueles que eles mais vezes citam como eu tenho direito a saber ou eu tenho direito a fazer todos os tratamentos que forem considerados adequados para a situação clínica.
E considera que os doentes cumprem os seus deveres.
Eu acho que os doentes cumprirem os seus deveres ou não o cumprirem, é muitas vezes mais uma responsabilidade do enquadramento que lhes é dado pelo pessoal de saúde do que por uma opção consciente de cumprir ou de não cumprir esses deveres. Se os doentes estiverem razoavelmente informados e razoavelmente enquadrados em termos de equipa de saúde, o cumprimento dos seus deveres, tal como o usufruto dos seus direitos, surge naturalmente sem ser preciso estar a reivindicar especificamente o direito número X ou o dever número Y.
E, na sua opinião, quais são as consequências da falta de informação ao doente acerca dos seus direitos e deveres?
Tornam a relação com as equipas de saúde mais imatura, ou seja, aquilo que eu já citei, de que muitas vezes recorrem ou que exigem determinados serviços ou determinadas condições que não são genuinamente direitos seus, ou inversamente prescindem de coisas de que não deveriam prescindir, faz com que a relação seja distorcida, não obedeça a regras universais entre todos os doentes e todas as equipas que tratam deles, e portanto acaba por ser um bocadinho disfuncionante em termos de até da forma como o doente vai percorrendo o seu percurso enquanto doente dentro das instituições.
Acha que os profissionais de saúde respeitam os direitos dos doentes?
Eu quero acreditar que a maioria respeita, como em todas as situações, acho que há exceções. Acho que há exceções. E há exceções em todas as frentes. Desde o pessoal administrativo, logo na forma como recebe os doentes, até o pessoal depois das diferentes áreas técnicas. A maior falha talvez seja algum desse pessoal que lida com os doentes não ter a consciência de que isto deve ser uma relação profissional e não uma relação pessoal. É vulgar ver, por exemplo, médicos, e eu estou me lembrando de alguns que não vou dizer o nome, porque é relevante aqui, dizerem, temos de fazer isto para educar os doentes. O doente não pode ser agora porque tem de ser educado e é bom que ele não se habitue. Os meus filhos, quando eram pequeninos, eu também os habituei a. E acho que isto é disfuncionante em termos de respeito da relação dos direitos e deveres deles. Portanto, há que profissionalizar isso um bocado. Assumindo, ou estando implícito neste meu comentário, que a profissionalização não passa por tornar as relações mais frias, mais distantes ou mais burocratizadas. Têm de ser mais profissionais, não podem estar dependentes do estado de espírito, do ânimo ou da boa vontade de cada um de nós.
Muito obrigada.
Sim.